Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Michel Temer dá posse a novos ministros e diz que vai entregar um país mais forte e pacificador.
Nós teremos tempo para colocar o país num rumo adequado e quem vier depois, pelo menos isso encontrará.
E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Em um dos maiores encontros de tecnologia do país, o governo mostra programas para capacitar profissionais e ajudar a montar novas empresas.
E também busca parcerias para incluir no mundo da internet jovens do Bolsa Família.
Vamos falar ainda tudo sobre os medicamentos genéricos. Gabriela Noronha.
Eles possuem o mesmo princípio ativo de um remédio de marca, os chamados medicamentos de referência. Mas será que além da embalagem, existem outras diferenças?
Hoje, na apresentação, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Michel Temer deu posse hoje a novos ministros.
Foram empossados os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, do novo Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria de Governo e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Moreira Franco assume a recém-criada Secretaria-Geral da Presidência, que tem status de ministério. A pasta também vai abrigar secretarias que faziam parte da Casa Civil. O ministro Moreira Franco vai continuar comandando ainda o programa de parcerias de investimentos do governo, que realiza concessões à iniciativa privada, e explicou como vai ser sua atuação à frente da Secretaria-Geral.
Nós possamos ter uma produção de conteúdo mais eficaz. Então não há absolutamente nenhuma tentativa de resolver uma crise política, um problema político, porque nós não estamos vivendo crise política. Ao contrário, ele acaba de dar uma demonstração que o rumo que nós estamos traçando para o país é o rumo que vai efetivamente nos permitir levar o Brasil a uma situação de reencontro com o crescimento econômico, com o investimento e com a geração de empregos.
Primeira desembargadora negra do Brasil, Luz Linda Valoá, assume o recém-criado Ministério dos Direitos Humanos e vai ser responsável também pelas políticas públicas de promoção e defesa dos direitos das minorias, pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade e também da criança e do adolescente e do idoso, por exemplo. A ministra afirmou que, para ela, a questão dos direitos humanos se relaciona com a inclusão de todos os grupos da sociedade.
Direitos humanos é a inclusão. Nós temos que trabalhar para melhorar a condição de todo o ser humano.
O deputado federal Antônio Ibaçaí vai comandar a Secretaria de Governo, responsável pela articulação política do Poder Executivo. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que substitui a pasta de Justiça e Cidadania, será chefiado por Alexandre de Moraes. O presidente Michel Temer disse que a decisão de criar o Ministério da Justiça e Segurança Pública se justifica pela necessidade de a União integrar de maneira mais firme as ações nessa área, ao lembrar as recentes rebeliões e massacres em unidades penitenciárias no país. O presidente disse contar com os novos ministros e com a sociedade para fazer o Brasil avançar.
O nosso objetivo é colocar o país nos trilhos? Eu estou usando uma linguagem popular para dizer que o único objetivo é este. Nós teremos tempo para colocar o país num rumo adequado e quem vier depois, pelo menos isto encontrará. Encontrará um país ajustado, acertado e particularmente pacificado. Isto que é importante, porque é da união de todos que vai nascer a força do governo e a força da sociedade.
A criação dos novos ministérios foi feita por medida provisória e já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Reportagem João Pedro Neto.
E durante a cerimônia de posse dos novos ministros, O presidente Michel Temer pediu um minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia.
Na noite de ontem, Michel Temer esteve no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para prestar condolências ao ex-presidente Lula.
Foi constatado que a ex-primeira-dama não tem mais fluxo cerebral. Marisa Letícia foi internada em 24 de janeiro, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma.
Tudo sobre tecnologia num só lugar. É a Campus Party, que completa 10 anos este ano.
Mais de 120 mil pessoas participaram de atividades, palestras e demonstração de novos produtos. Brasileiros cheios de ideias, prontos para empreender.
E o governo federal também participa. Lá o objetivo é mostrar programas para capacitar esses empreendedores e ajudar a montar novas empresas.
Inovação, ciência, empreendedorismo, tudo amarrado com o gosto pela tecnologia. Andando pela Campus Party, nossa equipe encontrou o estudante de análise de sistemas Diógenes Lacerda. O jovem já se capacitou pelo Brasil Mais TI, um programa do governo federal que oferece cursos online e de graça.
Eu fiz um de capacitação em Java, que até ele complementa bastante o que a gente aprende na faculdade, né?
Para as jovens empresas com ideias inovadoras, o governo federal oferece o apoio do programa Startup Brasil. Uma empresa gaúcha desenvolveu um aplicativo para celular que cria listas de música feitas por especialistas para os diferentes momentos da vida. A Carla Vinst, que trabalha por lá, conta que eles receberam bolsas do governo federal para contratar e reter talentos.
Esse poder aquisitivo para contratar pessoas é muito, muito importante.
O diretor de Inclusão Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Américo Bernardes, explica que o Startup Brasil busca incentivar empresas que criam tecnologias que ajudem no desenvolvimento do país.
O desenvolvimento de startups como mecanismo fundamental de desenvolvimento é entendido pelo Ministério, né, como um elemento central para compor uma política de desenvolvimento do país.
E até o final do ano deve ser lançada a Política Nacional de Startups, com regras claras para o setor e dando mais segurança para quem deseja investir nesses projetos. Conta o secretário especial da micro e pequena empresa, José Ricardo Veiga.
Muito importante que a gente tenha uma política nacional para que as pessoas olhem para o ambiente da startup e entendam como ele é regulamentado, como abrir uma nova empresa.
Outra novidade é que até o final de fevereiro vai ser lançado o programa Empoderamento Digital. A ideia do governo é capacitar empreendedores para gerar renda com os negócios pela internet. Reportagem Leonardo Meira.
E a tecnologia pode ser uma grande aliada para que jovens que recebem o Bolsa Família possam vencer a pobreza por meio do trabalho e do empreendedorismo nessa área digital de internet.
Para isso, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, também esteve na Campus Party em São Paulo.
Ele foi buscar parcerias para que jovens de baixa renda tenham acesso a conhecimentos de tecnologia.
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, se reuniu com o CEO global do evento, Carlo Cosa, para quem expressou o interesse de desenvolver parcerias que deem condições para que os jovens de famílias pobres tenham acesso a este mercado. Em visita aos estandes, Terra conheceu jovens inovadores que buscam transformações sociais por meio da tecnologia, como Tiago Jucá, que é criador de uma startup que usa impressoras 3D para fazer próteses. Para o ministro Osmar Terra, iniciativas como esta devem ser exemplo e o estímulo à criatividade e ao empreendedorismo é o caminho para mudar a realidade de milhares de adolescentes que hoje não têm perspectivas de um futuro melhor.
O que nós queremos é inspirar esses jovens, né, que estão ligados, principalmente ligados ao Bolsa Família, porque eles possam ter essa oportunidade, né? E o Campus Party, ele é uma forma de disseminação dessas experiências, né, que pode ser muito útil para nós, né, não só para os meninos, os jovens do Bolsa Família participarem do Campus Party, para eles verem o que, que é, eles terem acesso à informação, como também depois para ter cursos de capacitação desses jovens, para incluí-los nesse mercado digital, que é extraordinário, que é o futuro.
Osmar Terra também se reuniu com o presidente do Instituto Campus Party Brasil, Francesco Farudia. A intenção do encontro foi o desenvolvimento de uma parceria que possibilite aos jovens o acesso ao mercado da tecnologia e inovação. Para Francesco Farrugia, a atuação conjunta entre o governo e entidades da sociedade civil é o caminho para tornar isso realidade.
Entre as características do jovem geek está a de ser colaborativo, de querer fazer coisa para os outros. Por exemplo, um cara que sabe robótica gosta de ensinar robótica a outro e não quer ser pagado necessariamente por isso. Então, se nós conseguimos canalizar toda essa energia, nós podemos acelerar os processos ou reduzir os danos da revolução digital.
Estas parcerias integrarão as ações do Ministério do Desenvolvimento Social. O objetivo é a criação de condições para que as pessoas possam vencer a pobreza por meio do trabalho e do empreendedorismo. De Brasília, Carolina Graziadei.
Ciência e tecnologia. Fique por dentro.
É, e a gente está vendo aí que os brasileiros estão cada vez mais conectados à internet.
E o uso dessa tecnologia avança. Dos computadores e telefones celulares, a internet chega a eletrodomésticos e outros objetos do nosso dia a dia.
E o governo federal pretende fazer um plano para desenvolver esse novo mercado, que pode trazer muitos benefícios para o país.
Você sabe o que é a Internet das Coisas? Vou explicar. Esse termo se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar itens usados no nosso dia a dia à rede mundial de computadores. A gente vê por aí que cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo tênis, roupas e maçanetas conectadas à internet. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está desenvolvendo um Plano Nacional de Internet das Coisas. O objetivo é desenvolver políticas para esse setor, que podem trazer muito impacto no dia a dia do país, como explica o secretário de Política de Informática do Ministério, Maximiliano Martinhão.
Desse poder de comunicação, você extrai benefícios. Existem exemplos para a área de fabricação de produtos, para a indústria, para a área de transportes, para a área de saúde, para diversos setores econômicos.
O secretário disse também que o Brasil tem potencial para 42 milhões de aparelhos conectados usando a Internet das Coisas até 2020. Por isso, o Plano Nacional de Internet das Coisas está recebendo contribuições da população através de uma consulta pública. O graduado em Tecnologia da Informação, Mauro Miyashiro, de Campinas, São Paulo, já mandou sua sugestão e aponta por que é importante acompanhar as discussões.
Eu acho que está em contribuir para a qualidade de vida e o aumento de produtividade, né?
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, destacou que com o plano, o governo contribui e estimula um setor importante da economia, a tecnologia, com impacto no dia a dia dos brasileiros.
A internet das coisas é uma grande oportunidade para a economia do Brasil avançar e se desenvolver, para que possamos gerar mais empregos, que é um dos grandes problemas do Brasil hoje.
Você pode dar sugestões e indicar que ideias podem ser desenvolvidas para o plano até a próxima segunda-feira, 6 de fevereiro. Anote aí o endereço na internet, www.participa.br/CPIOT. Reportagem Natália Koslick.
19 horas 13 minutos no horário brasileiro de verão.
Você é daqueles que, quando vai à farmácia, costuma comprar medicamentos genéricos?
Daqui a pouquinho vamos explicar se eles realmente são eficazes no tratamento.
O estado de Sergipe aderiu hoje ao Plano Nacional de Segurança Pública. O termo de adesão foi assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, e o governador Jackson Barreto.
É, o plano tem como foco a diminuição de homicídios, da violência contra a mulher e uma melhora no sistema prisional do país.
Ele começou a ser feito há cerca de 8 meses e agora está ganhando a adesão oficial dos estados. É o que comenta o ministro Alexandre de Moraes.
E ontem, em Natal, nós finalizamos isso para o Rio Grande do Norte, hoje aqui em Sergipe, semana que vem em Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e na sequência para as demais capitais. Nós vamos instalar nas 27 capitais em 2017, na região de fronteira e em 2018 pegar as regiões metropolitanas de cada uma dessas capitais.
E atenção, você que quer conseguir uma bolsa em faculdade particular pelo ProUni, o programa Universidade para Todos.
As inscrições para concorrer a uma das bolsas termina daqui a pouco às 11h59 da noite e são feitas pela internet.
O ProUni oferece mais de 214 mil bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares, 5% a mais em relação ao ano passado. Podem concorrer às bolsas estudantes de baixa renda que não tenham um diploma de curso superior e que fizeram no mínimo 450 pontos no Enem. Para concorrer a uma bolsa integral, o estudante tem que comprovar uma renda familiar de até R$ 1.405 por mês. Para a bolsa parcial, em que o governo fica responsável por metade da mensalidade, a renda familiar mensal tem que ser de até R$ 2.810. As inscrições são feitas pela internet, em site prouni.mec.gov.br. O resultado sai na próxima segunda-feira. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
E desde hoje, o estudante aprovado no SISU, Sistema de Seleção Unificada, pode fazer a matrícula.
O prazo termina na próxima quarta-feira, dia 8. A matrícula deve ser feita na instituição onde o estudante foi selecionado.
2017 começou com menos famílias endividadas do que o início de 2016.
Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que em janeiro deste ano, pouco mais de 55,5% das famílias tinham algum tipo de dívida. No começo do ano passado, esse índice era de mais de 61%.
A pesquisa revela que o endividamento das famílias em janeiro deste ano é o menor desde junho de 2010, há quase 7 anos. Para a confederação que faz o levantamento, o recebimento do 13º salário e um menor consumo das famílias ajuda a explicar a queda na quantidade de endividados. Na opinião do economista José Luiz Pagnussá, o governo tem tomado medidas para aquecer o consumo, como a mudança na regra dos juros rotativos do cartão de crédito, que são aqueles cobrados quando não se paga a fatura na íntegra.
No campo do crédito ao consumidor, várias medidas foram adotadas desde o final do ano passado. A mais recente, que teve bastante destaque na mídia, foi relacionado ao cartão de crédito.
E ficar livre das dívidas é um alívio, foi o que sentiu o técnico de produção Gilberto Macedo. Depois que uma loja não aceitou um cheque dele de R$ 18,00, resolveu botar as contas em dia. Não renovou o cheque especial, cancelou o cartão de crédito e não fez novas dívidas no período.
Agora eu quero comprar. Tanto é que eu agora já consegui até o meu apartamento lá na Samambaia, aqui, comprei sem pegar dinheiro de ninguém. Vendi um carro que eu tinha, vendi o outro que era mais velho. Estou com um imóvel novo, graças a Deus, e não estou devendo nada.
Para mais de 70% dos endividados, o cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida, seguido de carnês e pelo financiamento de carro. Reportagem Nazi Brum.
Ayrton, você já tomou um medicamento genérico?
Já tomei, sim.
E você sabe o que é um genérico?
Glaucia, eu sei que possuem o mesmo princípio ativo dos medicamentos de marca e que costumam ser mais baratos.
Pois é, Ayrton, a repórter Gabriela Noronha foi às farmácias e conversou com a Anvisa para explicar para a gente essa diferença. E principalmente, para a gente saber se eles são seguros mesmo.
Nas prateleiras das farmácias sempre é possível encontrá-los. É só procurar e lá estão eles, os medicamentos genéricos. Registrados no Brasil há 17 anos, os genéricos podem ser identificados pela embalagem, uma tarja amarela com a letra G. Eles possuem o mesmo princípio ativo de um remédio de marca, os chamados medicamentos de referência. Os genéricos vieram para aumentar a concorrência entre os laboratórios e oferecer à população um preço mais em conta. Mas será que além da embalagem, existem outras diferenças? Jarbas Barbosa, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responde para a gente.
É a mesma droga, a mesma substância, com o mesmo efeito. Só não tem o mesmo nome, porque o medicamento, quando ele é descoberto, se coloca um nome de fantasia nele, digamos assim. E o medicamento genérico usa somente o nome da substância, ele não pode usar um nome de fantasia.
De acordo com Jarbas Barbosa, são feitos testes de qualidade rigorosos para garantir a segurança e a qualidade do produto. Assim, o consumidor pode comprar o genérico sabendo que ele é confiável.
Nesse processo de registro, é requerido aqui na Anvisa, teste definitivo, que nós chamamos bioequivalência. O que é bioequivalência? Em indivíduos que são voluntários. É retirado no sangue, na urina dessas pessoas para verificar se a disponibilidade daquele medicamento genérico é exatamente equivalente ao do medicamento de referência.
Francisco Alves, gerente de uma farmácia popular em Brasília, conta que o genérico é cada vez mais procurado no balcão.
Os medicamentos já são procurados pelo cliente. Eu quero o genérico, então a gente indica o genérico para ele. Por quê? Porque nós sabemos que o genérico tem qualidade. O genérico é bem mais acessível para o bolso do consumidor.
O servidor público Leandro Feitosa concorda. Ele vai à farmácia a cada 2 meses comprar remédios para o tratamento da mãe e conta que o genérico é o escolhido.
Normalmente a opção é pelo genérico por ser mais barato e até hoje não tivemos problemas com genérico.
Hoje no Brasil existem 3.800 medicamentos genéricos registrados na Anvisa. A venda dos genéricos corresponde a 30% do mercado. Reportagem Gabriela Noronha.
São 9:21 no horário brasileiro de verão.
Olha, gente, foi assim a recepção de quem chegou hoje à tarde no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
É, a beija-flor de Nilópolis levou bateria e passistas para botar os turistas em clima de carnaval. E quem viu, aprovou.
Rio de Janeiro, terra do sol, do mar e de muito samba. E há poucos dias do carnaval, quem desembarcou no Santos Dumont teve uma surpresinha. Era uma das escolas mais tradicionais que se apresentava a todo vapor para receber quem vinha de longe, a Beija-Flor. Dona Zuara Maria tem uma loja no aeroporto e não foi a cadeira de rodas que a impediu de se divertir com a batucada.
Claro que não. Só de eu ver o povo brasileiro já é suficiente. Eu senti tudo isso que eles fazem.
E na festa teve de tudo: passistas, casal de mestre-sala e porta-bandeira. A apresentação é uma parceria da Infraero com as escolas de samba do Rio para dar aos turistas o gostinho do carnaval carioca. A vendedora Pâmela Regolo ficou feliz de ver sua escola de samba favorita contagiando os visitantes.
Para mim, o carnaval, ainda mais chamo a minha escola de samba, é maravilhoso, né? Chegar aqui e ver uma apresentação da minha escola de samba é muito bom. Imagina para quem não é do nosso país, vai ser melhor ainda.
Mais de 1 milhão de turistas devem curtir o carnaval no Rio de Janeiro. Na próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro, será a vez da Portela animar os passageiros no aeroporto Santos Dumont. Reportagem Natália Mello.
A ampliação de investimentos entre Brasil e Argentina e o fortalecimento do Mercosul vão ser alguns dos assuntos discutidos na visita que o presidente argentino, Maurício Macri, faz ao país na terça-feira da semana que vem.
É, a Argentina preside temporariamente o Mercosul. A ideia, segundo o embaixador Estivalê de Mesquita, é que os dois países trabalhem para fortalecer o bloco econômico, que é formado também por Uruguai, Paraguai e Venezuela.
Vai se trabalhar para que nós possamos avançar o máximo possível na eliminação de barreiras que ainda existem ao comércio entre os países, no caso especificamente entre Brasil e Argentina, mas o Mercosul também tem um programa de trabalho para analisar as barreiras entre todos os seus integrantes. É, nós também queremos avançar na negociação de alguns acordos, como cooperação e facilitação de investimentos e de compras governamentais.
Entre 2013 e 2015, o comércio entre Brasil e Argentina cresceu de 9 bilhões e 200 milhões de dólares para mais de 23 bilhões de dólares.
É, a Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
O Brasil vende para a Argentina principalmente carros, veículos de carga e peças para automóveis e tratores.
O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, sobrevoou regiões afetadas por enchentes no Acre e anunciou o recurso de cerca de 4 milhões de reais para ações emergenciais na região.
O dinheiro vai beneficiar mais de 104 mil pessoas afetadas pelas inundações e custear o envio de 107 kits de ajuda humanitária em socorro à população, como água, alimentos, colchões, materiais de higiene pessoal e limpeza.
É, as cheias no estado do Acre já atingiram mais de 32 mil pessoas, deixando quase 2 mil pessoas desalojadas e outras 2 mil desabrigadas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda-feira.
Brasil, ordem e progresso.